Em Cabo Verde, os artistas tiveram um ano de sucesso, apesar de mudanças e desafios de mercado. Em Moçambique, apesar da crise financeira, os criadores também sobreviveram. Dois jornalistas das artes comentam a temporada 2016. Xisana Magalhães, de Cabo Verde, e Frederico Jamis, de Moçambique, para quem o Festival Nacional de Cultura foi o maior evento.
Independentemente da crise que nós vivemos este ano, tivemos um boom cultural muito bom. Houve várias realizações culturais em todo o país, com maior destaque para o Festival Nacional da Cultura, que decorreu no mês, portanto, de agosto, na província central de Sofala, portanto, nos distritos da Beira e Dondo. Foi um festival que acolheu vários artistas provenientes de todas as províncias, que manifestaram as suas danças e coreografias, assim como as suas músicas. Houve igualmente a troca de experiência entre os vários artistas através de palestras realizadas. Mas fora isso, produtores individuais, assim como coletivos, fizeram de tudo para que os festivais não parassem. Estou a falar do Festival de Zalala, que acontece, portanto, na província da Zambésia. Falo do festival ligado aos mitos do leão, que acontece, portanto, em Niassa, e também do Festival de Timbila, que acontece no mês de agosto na província de Inhambane, concretamente no distrito de Zavala. Aqui em Maputo houve o Festival da Marabenta, que acontece logo nos primórdios do ano, em fevereiro. Houve igualmente o festival, a sexta edição do Festival More Jazz, realizado pelo etnomusicólogo Moré Xunguissa, e que traz consigo vários músicos do mundo.
As assimetrias em Moçambique são notáveis. Grande parte das atividades culturais decorrem em Maputo, onde se concentram os melhores artistas, e há mais oportunidades em todas as áreas.
A nível de artes plásticas, tivemos uma exposição individual do ícone das artes plásticas em Moçambique, Noel Langa. Ele expôs no Museu Nacional de Arte, e terminada a temporada lá, ele recolheu a exposição, e neste momento acontece no Centro Cultural Arco-Íris, portanto na zona de Stalamate, onde ele reside. Tivemos igualmente várias manifestações teatrais, teatro para sensibilizar, educar, teatro para apelar, teatro para entreter. Para além dos grandes grupos que temos tradicionais, estou a falar do Mutumbela Gogo, do Gungu e de tantos outros, do Maamba, assistimos o surgimento de vários grupos, que falo, portanto, dos Madodas. Madodas é um grupo que surge, portanto, através da deserção, podemos assim considerar, de um grupo de atores mais importantes do Gungu, que foram criar o seu grupo e tem a sua primeira peça, que está já a decorrer em Maputo, assim como em Inhambane. Tivemos o tradicional festival de agosto, que já vai na sua nona edição e que continua a trazer mais grupos teatrais de vários cantos do mundo, e que este ano foi particularmente um sucesso. Tivemos igualmente o Festival Internacional, a plataforma de dança, o Kinane, organizada pelo Quinto Tembe, que não obstante a exiguidade de fundos, conseguiu juntar em Moçambique vários grupos, vários atores, organizou workshops de iluminotécnica e movimentou a cidade durante boas semanas. Portanto, houve uma troca de experiências muito importante. Fora disso, artistas moçambicanos também saíram, foram para outros quadrantes do mundo para emprestar a sua experiência, a sua forma de ser e estar nas artes e cultura.
No cinema, Licínio Azevedo estreou o seu Comboio de Sal e Açúcar e foi o melhor filme no Festival de Johannesburg. Miyakoto iniciou a apresentação da trilogia sobre o rei Ngunyana. Ngolani Bakakossa lançou no Brasil o livro Orgia dos Loucos, alguns dos feitos. Também na literatura, os escritores decidiram iniciar a promoção nas escolas, como destaca Frederico Jamisse.
Tivemos sessões de saraus culturais, tivemos várias sessões de visitas dos escritores a várias escolas, a várias províncias. Estou a falar da ida, por exemplo, do secretário-geral da Associação de Escritores Moçambicanos, Ngolani Bakakossa, assim como do Jorge Oliveira, Cardoso Lindo Xongo, à província de Inhambane, para organizar organizar saraus e interagir com alunos. Houve também aqui em Maputo sessões de interação entre alunos, Paulina Xiziane, o Juvenal Bucuane e tantos outros, portanto, escritores que emprestaram o seu saber, falando com muitos estudantes nas várias universidades, assim como alunos nas várias escolas secundárias. Portanto, foi uma atividade cultural intensa. Deixa-me realçar também que, a nível dos bairros, nos bares, restaurantes dos bairros, começou a surgir um movimento muito interessante que é de música ao vivo, o que traz consigo uma vantagem, porque através da música ao vivo é onde se vê as qualidades dos músicos, e isso é muito bom e positivo porque evolui também a qualidade dos próprios fazedores da música. A nível das outras províncias, também aconteceu o mesmo que aconteceu aqui em Moçambique. Houve um movimento cultural intenso, não se cruzaram os braços à espera, portanto, dos bons tempos da bonança financeira. Recebemos também vários músicos vindos de fora, tradicionalmente os de Angola, os de Cabo Verde, os de Portugal, americanos e tantos outros vieram aqui, portanto, realizar espetáculo através de eventos realizados por produtores moçambicanos. Portanto, foi um ano bastante ativo, muito movimentado e que foram lançados frutos que poderão ser colhidos no futuro.
Em Cabo Verde, não só de Moarna e Morabeza, viveu o arquipélago. A jornalista Xissana Magalhães destaca alguns marcos.
Há muita coisa para celebrar. Eu vejo particularmente com uma nota positiva, com muito bons olhos, essa dinâmica, essa força que uma certa juventude cabo-verdiana vem trazendo em todos os setores, em todas as áreas artísticas, digamos assim. Nota-se essa pujança, essa vontade de fazer, esse dinamismo, essa criatividade. Por exemplo, temos o caso da dança, onde aqui há alguns anos atrás pouco ou nada havia a referir que não fossem os Raiz e Polon. E, entretanto, nos últimos anos surgem alguns grupos, algumas pessoas com dinamizar e nesta de 2016 senti-se isso com muita força. Estou a falar, por exemplo, dos Mona Roda, que é um grupo, como se sabe, constituído por na sua maioria por pessoas com algumas limitações, algumas deficiências físicas e não só. Depois temos o Jam Project, que é um projeto, uma iniciativa de um jovem, Johnny Guin, que é um jovem dançarino que vem da área das danças urbanas, hip-hop, sobretudo, todos esses ritmos urbanos, e que, entretanto, começa também a apresentar propostas de dança contemporânea, agitando as águas, digamos assim, na cidade da Praia. Tem sido muito marcante a sua presença. Ele teve iniciativa de criar o Contorno, Festival Internacional de Dança Contemporânea, em que chama grupos de toda a Ilha de Santiago, de todo o país, e inclusive internacionais, para participar. A Gala Mostra de Dança também tem isso. O teatro também continua, obviamente, como ainda lá continua a ser a grande montra, consegue manter-se, apesar de todos os anos ter aquela luta pelos patrocínios, pelos apoios. Mas o Mindalato chega aos 22 anos, ainda com muito a celebrar, com muito a conseguindo trazer grupos do exterior, de vários países, de vários continentes. E apesar de até mesmo o tempo não ajudar, a meteorologia não ajudar, e acabando até por ditar a mudança da data. O festival que normalmente acontecia em setembro, a partir do próximo ano vai passar a acontecer no mês de novembro, tentando fugir às chuvas.
Na literatura, alguns nomes publicaram pela primeira vez e outros ganharam prémios no estrangeiro.
Todos consagrados, como Oswaldo Osório, que completou este ano 79 anos e deu-nos, ofereceu-nos um novo romance, aliás, o seu primeiro romance. Enfim, um caso digno de registro, digno de nota. Estamos a falar de um quase octogenário e invisual, mas que ainda tem essa, essa pujança, essa ousadia de continuar a viver a sua paixão, que é a escrita. E os premiados, claro, Dina Salustio, que foi premiada em Espanha, e Mário Lúcio Souza, premiada em Portugal. Obviamente temos que destacar, e isso são sinais muito positivos que mostram que a literatura nacional está, apesar de continuar a haver aqueles desafios do mercado, não é? Que é um mercado limitado, com uma série de problemas, mas que mesmo assim a vontade de fazer e que se está a conseguir fazer bem. E os jovens, digamos assim, estão mais uma vez aí prontos para assumirem. Tivemos, por exemplo, o lançamento do romance, do primeiro romance da jovem Eurídice, que mostra que os novos autores também têm uma palavra a dizer na celebração da literatura nacional.
Na música, Xisana Magalhães destaca o regresso dos Bolo Mundo e a extensão do rap e o surgimento de pelo menos duas vozes que podem alegrar os que gostam do lado mais tradicional. O mercado é, no entanto, ainda um desafio.
Continuamos a ter um mercado onde dificilmente os artistas conseguem viver exclusivamente da sua arte. Haverá um caso ou outro, mas é sempre é quase que impossível. E tem havido aquelas mudanças, né, que em outras paragens já levam anos e que começam a fazer-se notar. Falo, por exemplo, do mercado da música, onde os CDs começam realmente a diminuir drasticamente. Ainda, é claro, há aquela coisa de querer ter o registro físico, de gravar, mas o que assistimos cada vez mais é as pessoas a produzirem um CD, mas a fazer um lançamento, em primeiro lugar, nas plataformas virtuais, na internet. E em alguns casos até fica por aí. Nós temos assistido a uma... Eu acho que posso usar essa expressão, a afirmação do rap, né? Por vezes denominada hip-hop, tem finalmente conquistado espaço e temos visto artistas muito interessantes a serem reconhecidos, a conquistarem os palcos com mais visibilidade, digamos assim. Destaque, por exemplo, o Hélio Batalha. Depois há casos como o Bachato, o Kiri Bons em São Vicente. Vão surgindo novos nomes como o Eddie Young Lennon, o Richard Kusha, e por aí fora. E esses chegam também, acabam por chegar também à diáspora, à lusofonia. Mas eu penso que a dita música tradicional, mais conservadora, digamos assim, não tem razões para preocupação, continuam a surgir jovens talentos que preferem ir por esse caminho. Tivemos este ano dois casos que eu vou aqui destacar, que é o caso do Hilário Silva e da Cremilda. Podem fazer respirar de alívio os mais puristas, os defensores dos ritmos tradicionais, porque estão aí dois bons exemplos de talentos que escolheram apostar nos ritmos mais tradicionais. Mais no caso da Cremilda do que o Hilário, que consegue fazer fusões, misturas, etc.
E assim foi esta página de artes aqui na Voz da América. A fechar com Raio de Sol, Bom 2017, com voz de Cremilda Medina. Um abraço de Amâncio Miguel.
Tas bi monte cara, moia sol. Brasil viaja na sua luz, fazem chorar e saudade fazem sentir na chum. Amargurado.